dia. E aí tem todas as percepções de que quando o homem branco teve acesso a tudo isso, se criou o tabagismo, né, que é o vício, e se perdeu a conexão. E aí os índios foram se corrompendo também. Então, achar não ter isso. É a intenção ali, né?
Comungar com o fogo, né? O índio tem contato com em todos os níveis ali, né? Com a natureza, com a planta. É um elemental que surge pra ele, uma entidade.
Você sai da quantidade que você sentir que você vai pitar, pra não sobrar num cachimbo, né?
Sim. Eu vou dar
tem,
uma
tem essa tradição que o cachimbo se sente na mão esquerda, né?
Ah, é?
É.
O que você trouxe, o fumo que você que ainda ficou, eu deixo?
Eu tirei já, tirei? Bati. Ah, não, tem um pouco.
Porque não tá tudo queimado. Mas eu vou pegar um fresco, né, pra ter bem a noção. Nossa, é bem brisa esse cheiro, cara. É bem, sabe, é foda falar, porque... Mas é o que eu sinto, é o que aparece pra mim. Ele é bem o contato, o lírio lembra funeral pra nós, ocidental. Ele é bem esse mergulho, assim, espiritual. É bem uma sensação espiritual. Tipo...
Vai salivar bastante?
É, bom, eu tenho. Sim. Fiquei com cerveja. Deixa eu achar melhor, preciso de um... Lembra, assim... Casa de alguém bem religioso. Alguma coisa que é usado para cura mesmo. É, talvez bem distante, um arruda, assim. Mas assim. Tem uns aromas diferentes, né? Tem. Desses que vem de fora, assim, dos índios.
Tem uma...
É uns aromas diferentes, que eu não tô acostumado. Mas eu gostei.
O tabaco é uma presença, né? Quando você... É um expansor também. Ao se comungar com ele.
É uma coisa que...
Você percebe como é raro alguém trazer um negócio lá das profundezas dos índios, da egrégora?
Fugia dos momentos. Hoje em dia, é um grande mestre também da medicina. Mas no começo foi difícil pra ele desbloquear. Porque o nome pesava. A namorada de sabiá, as rodas eram assim, era roda de disciplina. Eu chamava no meio do dia, assim. De fazer uma roda de disciplina, o rapé. De peiar. Né? Sopro forte, dose alta.
A vela morreu, morreu não, tá acesa, mas chorou lindamente. Cara.
Chorou lindamente.
Agora dá pra ver, cara.
Nossa, você vê aquela tá
escondendo. Não, ficou o choro, ó. É. Pra nós poder ver. Não dava pra ver.
Tem uma cachoeira.
Muito legal. Você faz a leitura, né?
Desdobramento.
Aí daqui pra lá, você faz a leitura.
É desdobramento sempre.
É que eu vejo, me veio agora, como criação, né? A gente criou. Não dava pra ver. O Renan falou, ó, tá muito bonito. O Renan começou a criação. Falou, ó, tá bonito o choro. Eu falei, ó, eu não vou jogar a lanterna na cara do irmão pra ver a vela. E aí eu deixei. E aí queimou e ficou. Quer dizer, se significa alguma coisa, é que a gente junto cria bem. Mas assim, eu sou obrigado a falar. E eu sou obrigado a tratar o Renan Pandeló. Ele não me zarabatanar o rapé. Eu tenho a sensação, às vezes, é claro que aqui de sensação. É criação, né? Eu fico cuidando ali também. Eu acho que eu preferiria, se fosse para preferir, o rapé não tem disso, a dose forte e com sopro normal, porque aí vem só a substância, sabe? Senão é como, porque o rapé é uma pancada. Só que assim, eu sei que quando eu for tomar do Bob, por exemplo, ou até do Renan, por isso que eu falo sobre tratar. Mas é zoeira, assim, né? Tem que tratar ele bem. Mas assim, o rapé é um soco, é um impacto físico. É um impacto físico, com ele soprando o ar. Então, vai atingir meu corpo também, meu soma. Então é uma troca ali, é uma dança, né? Mas assim, é aquilo, assim, eu sempre volto na mesma coisa. Rapé é disciplina. Então é isso.
Depois que o Bob me corrigiu aqui, ele falou que pra nós, aqui, que vem de cá pra lá, né? que vem do teatro, existe uma cena aldeia. Lembra? Estava no dia até da cachoeira.
Sim.
Ele disse que quando a gente. Porque aquele dia eu dei um sopro mais sutil nele, assim. E aí ele explicou a importância de cruzar a barreira, que esse soco é importante, lembra? Ele falou, cruzar a barreira, porque vai direto, não dá tempo da pessoa assimilar, né? Que tá entrando a substância e vivenciar. E aí ele me ensinou os três tipos de sopro, que hoje em dia eu só levo comigo. Não, o Thiago perguntou que sopro é esse. Eu poderia ter falado cobra coral, mas não. Mudou a percepção. Que é o sopro que nem esse sopro de hoje, foi um sopro de elevação. É o sopro que já sobe.
Eu senti isso mesmo.
Que é pra cima, né? Você sobe pra cima como uma zarabatana. E aí tem um sopro que você quer pegar os chakras aqui, que você sente que a pessoa precisa dar uma estabilizada, né? E curar o emocional, essas coisas, é o reto. E aí tem o chakra básico, né? Que o Bob falou que você tem que sentir a leitura dos momentos, né? E aí você sente se a pessoa precisa. Normalmente quando tromba a pessoa a primeira vez, que nem o Thiago voltou lá do teatro, né? Querendo ou não, tá trampando, os primeiros sopros que eu dei nele é tudo básico, pra estabilizar lá de baixo. E aí depois fui subindo nos médios e agora a gente já tá levando.
E tá vendo? É uma outra compreensão do rapé que eu tô tendo também. Hoje foi um dia de grandes atualizações no rapé também. E quando o Renan chegou já foi, porque ele lembra como era a minha visão do rapé. Já tinha um respeito enorme. Sabia que o rapé. O rapé foi. A primeira vez que eu tomei rapé, eu vomitei deitado.
É horrível fazer isso, já aconteceu comigo. Vomitar deitado. Nossa, e eu já tinha um cabelão, o cabelo soltou, nossa.
Não tinha. E o cara ainda falou. Nunca vi alguém ficar em pé. E eu tinha um rapé como isso. O rapé é pra derrubar.
E lá na morada eu era mais assim. Só que depois que eu tomei o chacoalhão do Bu, eu fui ver que.
Eu respeito,
não
né?
Era pra ser assim, não. No dia que ele. Antes dele me chamar por cima da roda, antes de eu saber que era eu, né? Ele explicou o respeito e a dificuldade que ele tem pra poder tá pegando um tipi hoje e tá abrindo sopro numa cerimônia com um homem branco. Ele contou a caminhada, assim. Todas as vezes que ele era. Ele na infância fazia algo de errado e era disciplinado com o rapé. E todo o caminho que ele teve para se tornar um xamã, né? Porque não é todos os índios da aldeia que são xamãs. E aquele dia, do nada, ele me escolhe para eu peiar a noite inteira.
Ele escolheu você como arquétipo do homem branco.
E eu desrespeitava. Desrespeitava sem saber que desrespeitava.
Sem saber ali, ele te colocou para salvar os brancos, para levar a mensagem para os brancos, né? Ou saber, pra saber.
E ele falou aquele dia que se eu quisesse aprofundar com ele, se eu quisesse que ele fosse meu mestre, era pra eu procurar. Só que eu tinha muito apego ainda na época. E foi bom, porque me levou pra onde eu estou. Se eu tivesse aceitado o convite dele e do Emílio, talvez eu não estivesse aqui. Então não me arrependo, não. Ele falou, você tem um caminho com a medicina. E ele é sinistro, ele no começo da cerimônia ele fala, tá aberta a telepatia. Eu só conheci talvez uma pessoa mais sinistra que ele, o Bob. Muito mais ainda, porque o Bob é impressionante. Mas ele tá aberto a telepatia e ele tava na sua mente, o ritual todo. E tava na de todos, no desdobramento.
Nossa, e os índios, os caras são altos, né, os xamãs.
Não, ele é da família, da linhagem dos xamãs, assim, antigos, dos que restaram. Ele é um irmão que é... Não é um zindinho que vai pra São Paulo ministrar cerimônia, tá ligado? Ele viaja o mundo todo com isso. Então ele tem um respeito. Só que ele tem o ego do índio, né? E é um dos motivos também de eu não ter sentido. Ele tem aquele momento de ser muito superior. Mas é necessário que ele seja assim pra manter a cultura viva, pra não ser corrompido. Então eu entendo também. Não julgo por isso. Porque senão ele é abocanhado, todos são abocanhados. Então ele tem que criar muito mais alto, ele cria muito mais alto que as pessoas, assim. Você vê os posts lá que ele faz.
Pô, ele tá no... Eu queria muito ver esse cara no Facebook, então.
Sim. E é posts muito, de muita sabedoria, parece que ele estuda a escola, assim, ele só não sabe. E é um irmão que eu sei que ele me deu parabéns no meu aniversário, curiosamente.
Esse ano?
Esse ano eu nem olhei no Facebook, mas do ano passado ele deu. Ele já tinha feito um ano e meio que isso tinha acontecido, essa vivência. E
E é um irmão que vai rolar um momento da gente estruturar, poder ter uma noite mesmo xamânica, vamos supor, de mais afastado da casa, porque o ritual dele é tambor, é flauta. E o chamá-lo para
Ele
fazer
é
uma
jovem,
cerimônia,
né?
um
Até onde você
evento.
sabe, ele é jovem, você vai ter
Sim.
muita oportunidade
O chamá-lo para fazer uma cerimônia, um evento, né? E de ayahuasca aqui, com ele ministrando,
Então,
que nem tá
ele
fazendo os eventos.
vai ser lindo isso, porque ele vai chegar, tá aberta a telepatia. E aí ele vai ficar encantado.
Sim.
Vai ser muito legal. Aquele dia que eu tomei o sopro do Bob, no rio, lá na cachoeira também. Pesado aquele dia. Eu lembro que eu cheguei em casa, nossa, ficou o resto do dia com na força.
Vamos dar sequência.
Vou olhar essa nanga.
Ó, eu vou me auto-aplicar, mas não é o certo se fazer, porque vocês não vão saber fazer o procedimento. Daí, quando eu for aplicar em um, eu mostro pro outro, e quando eu for aplicar no outro, eu mostro para um. Porque daí, numa próxima situação, alguém me aplica, entendeu? Porque é difícil aplicar essa nanga.
Você vai ter que firmar outra vela, porque em algum momento
Sim, eu
vai
tô.
estar só um sem sananga e sem poder segurar a lanterna.
Sim. Porque o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou abrir o portal. Eu não sei a força dessa sananga. Então eu vou me aplicar, vou segurar, e aí eu vou voltar dela e já aplico em vocês. Porque se, por exemplo, a gente quer fazer isso na sequência, se for muita força, né? Essa sananga, eu não vou conseguir aplicar em vocês na sequência. E eu não quero começar com vocês também, porque.
Então a melhor configuração talvez seja conversar por você,
Sim.
pelo Thiago, que vai bem na ayahuasca e no rapé, e
Sim.
depois eu.
E então eu vou me aplicar e eu vou segurar a força e vou tentar
Sim.
voltar mais rápido para aplicar em vocês.
Não, faz o seu tempo.
Sim.
Vamos ver. Tamo aí. Você vai sentir, né? Você falou, agora é hora. Você tá concentrando? Bom, a vela, eu tenho um, não sei se você tem, mas ela tá com o pé quebrado.
Pode ser, eu não tenho.
Talvez ter que dar um. Se conseguir fazer ela ficar em pé, talvez consiga.
Ó, Thiago, quer fazer essa força? Ou você mesmo?
Vou te
Acende com
dar
esse fogo
luz
aqui, acende
aí.
com esse fogo
Isqueiro aqui,
enquanto
ó.
tem.
Ó, mas isqueiro aqui se precisar.
Isso, boa. Pegou esse fogo, é o que precisamos. Vai, só tem. Agora precisa do espaço. Vai ser legal todo mundo ficar aqui na hora. Porque daí você consegue ficar deitado. Sananga é uma medicina da imobilidade. Que você vai perceber que a luta vai ser controlar seu corpo. Porque quando entra algo que arde no seu olho, seu corpo naturalmente começa a querer tirar, começa a querer ficar mexendo. Se você fizer isso, você vai estragar a sua experiência. Então você tem que segurar. Segura a ardência, controla ela, daqui a pouco ela é o que está te ensinando. Você controlou ela, deixou de. Né, estabilizou, mantém a respiração alta. E aí mentaliza aqui, ó. Foca muito a energia no chakra frontal aqui. E aí pode ser que aconteça com a ayahuasca, ela potencializa 1.000 vezes de vir as mirações. Ou pode ser que seja esse momento escuro ali de segurar o corpo. E daí na hora que você abrir, ó, tô sem óculos. Você tá enxergando o triplo melhor, assim, as cores.
Depois de quanto tempo eu enxergo?
Quando você conseguir, você não vai conseguir na hora que você aplicar. Só na hora que você conseguir. Importante tirar tudo o rapé do nariz. Quando você deita, ele desce. O procedimento é esse. Você vai deitar, né? Fechar os olhos. Eu vou pingar
nos cantinhos dos dois olhos, para você piscar algumas vezes para entrar o líquido. Porque se eu pingar no olho e pingar em outro depois, você não vai conseguir abrir o outro olho para deixar eu entrar sanando, entendeu? E o ruim é que quando você se auto-aplica, que você não tem noção se caiu uma gota ou mais. Não força o olho, controla, segura.
Tá forte, já que tem mais fortes. Já tá forte. Tem que se esquecer, não. Não força o olho, segura até você ver que vai dar pra abrir.
Vem aqui onde eu tô, porque aqui é mais perto da luz. Ah, ele quer deitar, né? Ele quer tomar deitado.
Não, certo.
Então, aqui pronto para a luz.
Você consegue segurar mais ou menos aqui, ó, Rogério? Pra não ir direto no olho dele, mas pra eu conseguir enxergar o quanto de
pingo que vai cair. Deixa eu ver se essa aqui não fica melhor, se é que acontece. Mais fraco.
Aqui, ó, você vai ter que iluminar mais ou menos essa parte aqui, a sombra do pé. Fecha os olhos, relaxa.
Só que na minha vez não vai ter luz.
O Thiago vai tomar força, ele vai voltar.
Que massa.
Ó, um pingo, não abre ainda. Outro pingo, agora você pisca até entrar nos dois olhos, vai piscando. Entrou nos dois?
Fechou já. Ah,
agora essa é a força. Segura.
Que massa. Thiago entrou. Né? Isso é a resina de copal? Copal. Nossa, é uma pedra. Nossa, interessante como vira uma árvore, né? Quer dizer, é uma árvore que vira isso.
A árvore que vira isso. Eles tiram resina, né? Mesmo nesse prêmio, não.
Só abre, arrumando isso aqui, pra ver.
Tinha pensado até em deixar o São Pedro aí pros meninos, quando eles chegar junto com o Thiago, vai estar aí. Né?
Se fosse Cubenses, era interessante. Tem uma semelhança com Cubenses. É psicodélico.
Acabou? Sentiu? Uhum. Boa, acabou. Sentiu a ardência?
Bastante.
Acabou. Você vai
ver. Vou. Onde se perfeito? Eu posso tomar. Eu posso tomar sentado?
Melhor não. Com entra direito no
olho.
Depois se você quiser sentar e até conseguir o olho abrir, não
é um peço travesseiro aqui.
Mas que o tradicional problema. Assim é o deitado, né? Pô, mas isso não pode acontecer, meus irmãos. O local diz do lado da Ayahuasca.
Não fui eu. Espero que não caia nada, meu Deus.
Faz aqui a missão. Presta uma perna mais fraca, Rita.
Sim.
Fecha os olhos já. Aí, assim mesmo, assim mesmo. Pisca bem até entrar nos dois. Entrou?
Isso.
Não força não, que é melhor você tentar relaxar os olhos. Isso.
Eu posso levantar e ficar de olho fechado?
Pode. Se eu preferir.
Sentar em lotos.
Porque eu preciso relaxar, né? Eu relaxo melhor sentado. Respiro melhor sentado.
Essa cena vai ser boa de tomar de 2 a 3 espinhos. Pra ter uma durabilidade. Voltar a fazer um tratamento.
E spray de pimenta no olho, quem já tomou?
Eu já, numa manifestação, peguei, mas não pegou no meu olho, assim, pegou no sistema respiratório.
O meu amigo soltaram dentro do salão de dança, ele travou tudo, consegui nem abrir o olho. Ele nem tava perto. Você tomou, Tiago?
Assim, como gás lacrimogêneo. O
que, que você achou aí com relação a sanangue, vocês dois?
Ah, não, também no olho, né? Consegui fechar os olhos. Pegou meu sistema respiratório pra caramba.
Pegou o sistema respiratório.
Não, lacrimogênio que é diferente. Então, imagina.
Mas sufocado. É um ataque, né?
Você fica sufocado ali. É, primitivamente você vai sair o mais rápido possível do local, assim.
Sim.
Qual o risco da pessoa desmaiar e ficar no lugar de morrer?
Pode ser, a pessoa fica intoxicada ali e perde o sentido.
A parada foi que vocês vão gostar de conhecer o Paulão.
O olho lacrimeja bastante, tem problema passar alguma coisa ou é bom deixar?
É bom deixar por enquanto.
Mas escorrendo abrir. Assim mesmo? Você deixa também?
Escorre, porque tá limpando o seu olho. Sim, seu olho às vezes faz muitos anos que não é limpado.
É, deixa. É, anos não, porque eu sou chorador, né? Sim. Chorei ouvindo música esses dias. Mas faz uns dias já, é bom. Choro Naruto.
E o Paulão, ele era chamado só em 2 momentos nas cerimônias do Emílio. Na hora do Didiridu e na hora da Sananga.
Quem?
O Paulão, que era um caboclo bem antigo, assim, lá dos Sete Montanhas. E ele puxava um didiridu assim que dava daqui em você, Thiago. Tá ligado? Ele ia. Ia puxando vários sons assim. E aí depois ele ia chamar na Sananga. A Sananga dele. De pensar 2 vezes pra tomar. Você tá numa situação ali de ritual, muita força. Mas eu sempre me venci e tomava. E ele, você não sabia, não tinha essa 1, 2, 3 pingo. Ele colocava o quanto ele sentia em você. Ele é de flow em flow, pessoa em pessoa. E, mano, era sinistro.
Nossa, Deus. O Bob vai ficar adorar essa noite.
Você acha que ele tomaria?
Não. Não. Mas do mesmo jeito que ele adora rapé, pra poder testar os caras, entendeu? E é bom, é importante, eu também já gosto dela. Tem gente, pessoas que você precisa submeter. Isso é verificar, né? Integridade, vamos chamar assim. Verificação de integridade.
E a visão? Melhorou?
Sim. Com certeza.
Eu tô até olhando sem óculos, ó. Tô conseguindo ver seu rosto.
É, não, é como se fizesse uma profunda limpeza. E é tipo fogo no olho, né, cara? Ácido no olho. É embaçado.
E uma fita, eu fico vendo o sagrado.
Eu tinha medo de piorar a visão, mas não tem isso não.
Melhora.
De fato, melhora mesmo.
Eu vejo sempre o sagrado disso tudo. Imagina o primeiro índio que olhou para aquele arbusto e falou, vou espremer no meu olho. Foi muita conexão pra isso
Eu
acontecer.
Acho que, sei lá, na hora de mexer com o negócio ali, tipo cebola, sabe?
Sim.
E aí ele percebia que, nossa, é tipo assim, acho que é assim, ó. Tem a cebola, não tem? Eles talvez não conheçam lá, mas a cebola é assim, arde o olho. Aí de repente o russo tem essa brisa. Vamos ver quem que é o mais foda. Vamos ver quem aguenta mais cebola. Os índios têm essa brisa. Ver quem bebe mais.
Fez um remédio que curou a visão das aldeias.
De fato, porque eles têm a questão espiritual, né, deles, que eles são conduzidos pelo elemental.
Sim.
Mas nós aqui, por isso que eu tava falando da importância que é isso pro Bob, pro reino. Que é pra verificar a integridade das pessoas. É.
Tem mais um pito ali, né?
Não, eu não.
Vou lá mais um. Botei pra limpar um pouco a paradinha lá, que tá uns dias de uso.
Mas o Bob não tomou ainda essa nave, né?
Não, eu sinto que...
Ele não se interessou.
Não falei ainda. Né? A gente hoje...
Se eu fosse falar pra ele, eu ia falar, não tome, mas dê pra alguém que você queira que sofra. Isso que eu falaria.
Mas às vezes ele gosta, tem que fluir.
Não, eu acho que ele pode querer.
Eu evito de falar, eu deixo fluir, que nem o rapé. Um dia fluiu, mano. Primeiro dia que eu acabei subindo com o Bob lá. Eu nem sabia que eu tomava rapé, eu acho. Lembra? Que eu subi na
Sim,
cachoeira.
É, mas aí fluiu. Você foi tomar seu rapé naturalmente. E ele tomou também?
Tomou também.
Então, é. Então, se você for tomar uma sananga, se ele vê uma rodinha de sananga, ele vai... Esse é o Bob, né? Sim. Ele vai tomar assim. Tá tendo uma rodinha, ele vem e toma. Igual eu agora. Igual o Thiago. Mas assim, é, eu gosto de conhecer, gosto de saber.
Da rodinha, uma comunhão ali.
Sim, né? É uma comunhão, mas é assim que ele conhece o elemental. É, mas o rapé mesmo é uma coisa que ele não... É, a pessoa se conhece, ela sabe que ele, ele é...
A primeira vez que eu apliquei nele, ele falou que já conhecia aquele aroma e lembrava da infância. E na, no dia eu até buguei, né? Porque, falei, qual das infâncias?
É uma boa pergunta. Que é onde disciplina, né?
Sim. Qual das infâncias já passou por muitos lugares, né?
Nossa. Nossa, tá enroscado. Tem uma corda no teu travesseiro. Tem uma corda, olha lá. Pega pela corda. Não sei quem inventou isso.
É, porque esse aí é o...
De carregar, né? Enfim.
Essa é a armadura do travesseiro.
Ah, então. Aí é uma bolsa o travesseiro, cara. Vamos abrir. É, o Asananga também é disciplina.
Com certeza.
Você duvida? Alguém discorda? É louco, cara. Talvez seja mais disciplinante que o rapé, porque...
O cara tem que se submeter.
Só teve uma vez que eu tive dor com o rapé. Até hoje. Foi um dia que eu me auto-apliquei. Nossa, eu fiquei traumatizado. Senti dor, minha cabeça doía muito. Agora a sananga é só dor. Tipo, tem o seu. Na hora que. Na verdade, a brisa da sananga é de tanta dor que você sente.
Você vence ela e aí. É você vencer o medo. Após encontrar o medo, você encontra a coragem.
É.
Né?
É embaçado.
Você transforma a dor em alívio, um conversor de causas.
É difícil pensar em dores, como é nesse ritual, considerando os rituais. A gente tem os desconfortos, né?
Embaçado.
O ritual envolve tudo, né? É o que a gente fez hoje, o rapé. Só faltou o caco.
E é isso, né? Você começa, pô. Damos graças às ofertas que nos possibilitam mais leques, né?
Aquele negócio que ele. Não sei se você ouviu essa história. Os índios que fumavam sapo, era isso?
É, fumava veneno de um sapo.
Fumava veneno de um sapo. Pior do que tomar o sapo na ferida, pelo que ele falou. Apesar que não,
o cara,
né?
O cara não era nem índio, ele era um cara das montanhas. E ele começou a levar pros indígenas. Ele começou a receber o respeito, assim, de todas as... O cara, mano, vamos procurar esse vídeo. Queria mostrar pro Rogério. Cara. Lá na hora que nós chegar no PCzinho, nós achamos esse vídeo. Me lembra também. E é mó brisa, porque você vê a situação que as pessoas ficam naquele momento ali. E elas voltam ali, entendendo... É aquele tipo de momento da morte e você vê tudo ali, né? E, só que não tem síntese. Muitas delas não têm síntese, porque quem dá síntese é o verbo. O que você falou claramente, que é uma coisa que eu queria falar um dia, que você falou no podcast, que você falou... Quando eu vi os momentos eternos... Eu senti que era... Porra, tá explicando o momento que eu fui, tá ligado? Que foi o que mais me cativou. Porque eu li o livro. Eu li as primeiras páginas dos judeus. Eu falei, essa parte eu entendi. Eu falei, eu quero ir pro final. Mas depois eu voltei e li tudo. Mas eu fui pro final.
Ele tá explicando aquela coisa que a gente procura e não encontra resposta. Logo que a gente começa a fazer as perguntas principais da vida.
Sim.
O que eu sou... De onde eu vim, pra onde que eu vou, o que é tudo isso? Você não acha resposta em lugar nenhum, ninguém sabe. Aí você evita, isso se torna um trauma, então a maioria foge disso. O Bob vem e mostra, e fala, e vive, e respira.
Sim.
E ali ele deixa descrito, eu dei vários exemplos ali, depois eu editei o post, você pegou a versão editada já. Eu dei vários exemplos ali, né? A engenharia reversa da arquitetura do universo é um mergulho pleno em discernimento, na um mergulho interior pleno em discernimento. É aquilo que o Tiago fala, esse mergulho interior com o enteógeno. Uma coisa é você mergulhar. Por isso que o Bob fala, se você não tem um mestre, você se perde.
Sim.
É um mergulho pleno em discernimento. Olhar e ver tudo o que acontece ali. Conseguir entender, né? Você traça o seu caminho de volta, é engenharia reversa.
Sim.
Aí você consegue criar uma base sólida, né? Agora você sabe de onde veio, pode trabalhar o que você é, de se desenvolver e finalmente confiar a Deus para onde você vai.
Exato.
É a resposta para tudo, né, cara? Tá ali. É interessante como rima ainda, né?
Sim.
É igual os livros indianos, lá, os contos indianos. O Thiago Silva lá também produz uns poemas. Que rima, você também já fez as músicas. É interessante como a verdade rima.
A
Além de
arte,
tudo, ainda consegue, né, ser arte.
sim, a arte é esse mergulho, né? A arte salva vidas, salvou a minha. Deu um motivo a se pensar um pouco mais da vida.
É uma linguagem universal também, né?
Exato. É uma teia, né? Rede de arte planetária, a gente chamava o rap.
Muito bom.
Rede de arte planetária, tá
Muito
ligado?
bom.
Pra gente sempre foi
É
missão,
um inconsciente
né?
coletivo, né?
Todo mundo chamando rap de ritmo e poesia. A gente era essa missão, assim. Um jeito de se expressar pro mundo que a gente sente. Por mais que ainda não tinha a síntese completa, era a
É,
busca do amor de
é o
Cristo ali.
ápice do animal que virou humano e já passa pro Dev. É o humano transcendendo.
E MC, que é mestre de cerimônia para todo mundo, a gente chamava de ministro de Cristo.
É, ministro de Cristo, essa é boa. MC Donuts. É, o Cristo gosta. Paciência. Nós somos MCs, então, os ministros. Que brisa.
Uma brisa, né? O Jesus foi o primeiro MC, mano. Pai Nosso é uma poesia.
É.
É uma oração, é uma poesia. Ele fez para
Sim.
todo mundo. Eu
Sim.
tinha uma música que eu falava disso. Jesus é o primeiro MC. Pegou muito mal todo mundo. Muitos irmãos assim que foi quando logo
Ué,
quando eu
e o
comecei a
Mano Brown
escola.
falar do que
Mano Brown.
glória, glória, Deus tá aqui, tudo bem.
Nunca fala uma linguagem mais
Ele falou do.
periférica, né? Ele não fala com a profundidade, né? E aí naturalmente é mais aceito, porque ele fala de muitas outras coisas também.
É.
Não
Ali,
falou muita besteira,
no
né?
caso, a arte que você fazia era mais próxima ali da egrégora religiosa do que do rap. Mano
Sim,
Brown
exato.
mais rap.
Era uma linguagem
Daí
espiritual.
já. Mas você já tava ali rompendo o preconceito.
Sim. Exato, é isso que foi o metamorfose para quem conheceu. Mostrar que pode ser diferente. Mostrar o dever de ser um MC,
E
assim,
aí tem
de.
uns caras que seguir, tem um outro que seguiu uma jornada assim, né?
É,
Se mostrando
em
perigoso.
tese, assim. E foi. Começou junto. A gente começou ali, né? E eu vi, eu achava que nós podíamos salvar o mundo, mano. Porque era muitas pessoas se unindo para falar disso. Só que daí começou a vir os prazeres e aquilo. É um caminho perigoso. Porque é um caminho que a qualquer momento vai chegar alguém com uma maleta para você e vai falar, ó, vamos fazer tal trampo, assina com nós e aí você vai ter muito dinheiro, só que você vai limitar a sua arte. E é o que acontece com todos, né? Para às vezes ter o básico ali dentro do sistema, eles têm que limitar a arte deles e começar a se submeter a muitas coisas. E aí se perdem, né? Porque daí vem mulher, vem prazer, vem camarim, vem drogas muito fácil. Então eu sabia que era um caminho perigoso, por isso que eu sempre me mantinha na fé, assim, era. Eu ia nesse rezo, tipo, tomar uma medicina, minha avó me ajudava nisso. Estava acontecendo o um evento, eu ficava na van até a hora de entrar para apresentar. Em momentos de consagração, o Magal presenciou muito isso, assim. E aí entrava. Porque era um você se colocar no escuro, mano. Você chegar para falar com umas pessoas muito louca.
Já cantei em lugar que as pessoas estavam cheirando, baforando lança. E você chegar ali e falar de Deus, falar de Cristo, nisso tudo. Tem pessoa que, mano, entra num momento de conflito, né? Já aconteceu também. Os meninos presenciou. Um dia que um irmão parou o show e começou a debater comigo. Eu comecei a debater com ele. Tava muito louco. E aí todo mundo concordou no consenso, né? Assuntos muito, muito profundos, assim, falando da existência de Deus. E ele questionando, falando que Deus não existia. E tava muito louco. Ele tava segurando o momento, não era nem ele. Tava segurando o momento ali do coletivo. E aí foi todo esse desdobramento. Essa foi uma das apresentações mais fortes. Então era pesado. E era muito diferente de tudo. Por isso que eu falava, metamorfose não é rentável. Porque se é um evento vendendo bebida, que as pessoas estão bebendo muito, depois da apresentação ia cair o fluxo de bebida vendida.
É.
Não era rentável, não cabia lá. Eu fui expulso de lá.
Eu não conhecia essa história desse lado, assim.
Sim.
Conheci outros lados dela, mas esse aspecto não tinha fechado.
Então era foda, porque quem queria fechar a apresentação comigo era quem ouvia e conhecia a verdade. É. E quem conhecia ali um pouco daquilo.
Quem acabou fazendo, você já me contou a história, foi o Magal.
É, exato.
Ele chegou numa missão. Então, vamos fazer. Deu tudo que tinha e foi fazer. Igual a gente tá fazendo. Cara, é foda. Vai colar.
E era foda, mano, porque não cabia. Porque quando eu apresentava, podia ter 10 MCs no dia, assim. 10 grupos. A apresentação do Metamorfose era que roubava mais atenção e que acabava envergonhando os outros MCs. Porque eles viam que o que eles faziam não tinha profundidade. Tá ligado? E era uma parada foda, assim, de segurar. Por isso que eu, pô, me joguei no escuro muitas vezes esses últimos tempos ali que eu tava lá. Por isso que hoje eu não quero. Às vezes o Bob quer que eu apresente aí.
Mas você fez uma apresentação, né?
Fiz esses dias aí. Foi muito osso.
Uma apresentação desdobrada.
Foi muito osso. Foi pesado demais. E os meninos, eu sou grato que eles seguraram de um. Eles participaram de tudo ali. Tá ligado? Aquele dia eu não conseguia vender um CD. Eles fizeram tudo. Porque eu saí da apresentação, tava devastado. Porque falamos da escola, mano. Uma pá de gente pegou cartão. Uma pá de gente tá aí, ó.
É parasita. Foda, você fica segurando ali. A qualquer momento você pode levantar um e...
Mano, é exatamente o isso. O cara pode querer te... Do nada, se ele segurar um momento pesado ali, você vê o que acontece, ele pode querer vir te peitar, tá ligado? Se já aconteceu,
sim,
né?
Sim, nós sabemos, hein? Nós, apóstolos.
Pesado.
De Lúcifer, sabendo.
Você tá segurando ali. É um batidor, porque você tá vendo antes das pessoas o que tá acontecendo.
Só que assim, tem aquilo que o Bob já falou. Eles amam Jesus e tal, mas eles não têm medo de Jesus. Mas de Lúcifer eles têm. É, a vela tá acesa até agora, velho.
Tá. Mistério, né? E tá tipo uma piscininha, um riozinho em volta dela. É só líquido. Não tem mais...
Vou tirar uma foto.
É pra pôr muda, tem uma muda de chacrona ali já.
Eu vi, né?
Ele tá levando semente de jagube pra germinar. A gente vai começar a plantar jagube e chacrona aqui também. Essa é a cota. Aqui, ó, o jagube ele vai subindo. Se nós colocar estacas, ripas, e dá pra nós fechar essa.
Nossa.
Esse daqui de jagube.
Top.
Tá ligado? Imagina
com certeza. Com
não,
certeza.
É só possibilidade, né?
Não, muito brisa. Só que assim, pra ser cercado é melhor, né? Eu fiquei imaginando pro teto, né? Ah, vai uns 3 anos, 5 anos.
Mano, se nós conseguirmos germinar jagube à vontade, o que nós não conseguimos fazer? Daqui a um tempo...
Mas e chacrona?
Chacrona também, eu tô com uma muda aí já...
Chacrona é a folha.
É. Tá com uma muda ali no solo.
Não, mas o jagube cercando tudo, correndo por tudo aí, eu não sei nem... correndo por tudo. Tomando conta. E é mó brisa dos ruas, né? E ele gosta, é o clima dele.
O Bob, ele falou uma coisa.
Foi achado, né?
O Bob, no dia que eu desci aqui, fiquei um tempinho com ele. Ele falou assim, ele elogiou demais esse daqui, ó. E ele falou assim, porra, nós ia gastar muita lenha, mas ia ficar legal ter isso em vários lugares. Tá ligado?
Sim, é tipo uma casa.
Ele gostou, assim, demais.
Fechado, é uma casa, é a parede da casa, né? Eles faziam casa, assim. Na verdade, o jeito mais rápido de fazer uma casa é assim. É como ele sozinho, no The Witcher é assim, as casas. Só que assim, é cortar, é machado e motosserra.
Igual da bolsa.
Não, igual assim. Eu esqueci a foice.
Sim.
Eu já esqueci a foice umas duas vezes. Mas nunca de chegar em casa. Tá. Eu só separei os que eu acho top.
Assim. Senhor Ninguém, eu já comecei a ver, eu não consegui sintetizar.
Não, se você não sintonizar, você não veja, é um filme longo. Mas assim.
Mas eu comecei a ver antes
de ficar brisa, sem estragar. Eu nem vou conseguir estragar.
Pode estragar, eu prefiro que daí
eu também prefiro, mas eu não vou conseguir porque eu nem lembro. Mas a brisa é assim, cara. Ele é um futuro onde ninguém morre. A tecnologia é tipo Atlântida, sabe? Ninguém morre mais. Aí ele é o último homem que vai morrer. Ele ficou velho, velho, velho. Tá toda a mídia em cima dele. A tecnologia não conseguiu. Ele, a última pessoa que não tem o que fazer, vai morrer.
Nossa,
é brisa. O filme é famoso pra caralho. Você vai ver os alunos começar a colar aqui, você vai ver que um monte assistiu. Sim. Porque essa galera que acompanhava meu canal, a galera que às vezes me indicou, entendeu? Já é uma egrégora.
Sim.
Os caras me indicavam.
Eu fui entrar na brisa de assistir filme, eu não assistia
filme. Tempo que eu não tenho prazer.
Quando eu vi aquela parada no site do Hélio Couto. Dicas. Aí eu comecei a assistir uns filmes. Mas eu não tinha essa brisa. Quando eu era mais novo, eu não assistia filme, que nem todo mundo. Ah, eu assisti
quando era mais novo. Game of Thrones e Vingadores, ele é super fã. Deu selo.
É o que. Algumas coisas. E Harry Potter. Harry Potter eu assisti todos os filmes.
E Senhor dos Anéis.
É. Foi as coisas da minha infância. E Rei Leão também assisti.
Rei Leão não curti isso. Ah, eu gostei de vários. Você é louco, eu curto. É arte também.
Rei Leão eu lembro muito da minha infância. Dragon Ball. Na infância assisti também bastante. Dragon Ball era legal. Nossa, eu gostava mesmo. A maior felicidade do meu dia era assistir Dragon Ball. Mas
Eu também, com certeza. Naruto, então. Aí é que tá, olha o caminho. Um dia você pode gostar de Naruto. Quem gosta de Dragon Ball tem chance de gostar de Naruto.
Sim.
E Naruto é história, hein? É diversão. É emoção. Você chora assim, Naruto. É foda. Então, daí tem os animes, né? Mais distrações, mais coisa pra comungar, pra compartilhar.
Eu vi meia temporada, mas eu tenho que ter
paciência. Naruto?
Né? É.
Você viu o pequeno?
É.
Tem que ter paciência. Essa é boa. Posso você tá gostando, você tem que fazer.
Isso é meio...
Paciência é pra coisa chata.
Os episódios.
O que, né? Que você viu? Você tem que entrar na história. Você viu que o Naruto deu um beijo na boca do Sasuke?
Nossa.
Falando assim, já estraga o anime. Então você não viu nem 3 episódios,
eu vi
desculpa.
30 episódios.
Você não viu o Naruto beijando o Sasuke, você não viu nem 3 episódios, os primeiros episódios. Você conheceu o Rock Lee?
Não.
O Rock Lee, o cara do
Tal.
Dá uma surra no Sasuke. Primeiro encontro dele com o Sasuke, então o Sasuke nunca apanhou de ninguém. Primeiro encontro ele toma um pau. De um cara que não tem nem ninjutsu, ele só luta. Ele só treina, é o Bruce Lee.
Ah, sim, aquele cara
é o Bruce Lee, é. Então... Ele só treina, ele não tem poder nenhum. E deu um pau no Sasuke.
Nem lembrava o nome das pessoas.
É louco pra caralho, velho. Tem que assistir de novo.
Depois a gente tem que passar por uma prova.
É. Você tem que assistir pra você jogar o videogame. É insano o videogame do Naruto. O Dragon Ball... É, tem pra PC e tem pra PlayStation e Xbox. O Dragon Ball, ele é muito bom. Só que os jogos do Dragon Ball eram bons no Play 2. Depois eles continuou, foi diminuindo e diminuindo. Atualmente não é tão excitante, na minha opinião. É que tem muito. Dragon Ball vende mais, então surgem vários, assim. Nossa, os videogames do Naruto são muito bons. Os do Dragon Ball também são. Os dois valem a pena. É muito bom. Por exemplo, Cavaleiro do Zodíaco. Eles não fazem jogos tão bons. O próprio, eu não conheço, na verdade. Nem assisti, mas eu sei que só tem um jogo que foi grande, assim. Por isso que o Naruto vale a pena. Já é uma egrégora grande. Então já tem muita coisa envolvendo ali. O Game of Thrones mesmo deveria ter um jogo decente, cara. Não tem. Star Wars
agora,
eu nem joguei. Os jogos do Senhor dos Anéis são bons. Eu ouço falar. Eles têm boa fama mesmo. O Vingadores tá querendo fazer um jogo bom. Mas não sei. Não sei, não. Não sei se vão fazer que preste. Mas não sei se os caras conseguem fazer bem feito.
Mas aqueles de luta era massa.
Judeu...
Sabe aqueles Marvel? Que tinha de lutar com super-heróis.
Eu estou ligado.
Marvel Alliance, que era uma visão de cima, assim?
É, de 3D, praticamente.
É, mas era assim, você
disse... Era massa, né, jogar?
Era uma vista de cima, tipo drone, assim. Não é a terceira pessoa, onde o boneco vai na sua frente, assim. Tipo, você vai... né?
Tipo,
tá. Esse tem um que é até contra o Mortal Kombat.
É.
É. Tem um que é DC versus Mortal Kombat. E tem o The Flash até.
Tem um que é o...
Tipo Mortal Kombat, só que
o que eu
com
joguei
herói.
É um que tem aquele que dá o Hadouken. Street contra Fighter. O Homem-Aranha, os caras da Marvel. Isso. O que eu joguei foi esse.
Street Fighter vs Capcom.
É, acho que é isso mesmo.
Então, esse, é que é um, ele é uma imagem de desenho, tipo anime.
De frente, assim. Você
é, luta mas
de frente.
A imagem dele, o gráfico, é tipo anime. É um desenho.
É.
Não é tipo um 3D que vocês tenta ser real. Eu tô ligado, é Marvel vs Capcom, já tá na 3 ou 4.
Mas
adoro.
Eu era muito ruim, daí eu nunca gostava de jogar.
O mais apelão que eu mais gostava de jogar era o Iron Man. Ele puxava uma bazuca de laser assim, fritava, cara. Mais apelão.
E um jogo
Mega
que
Man
eu joguei
também.
De luta
Mega
também,
Man
que
também.
Eu gostava de jogar por causa do capoeirista é o Tekken.
Tekken eu também. Eu ia bem com o capoeirista, com o Bruce Lee lá e com o do chute do Taekwondo.
É, foi uma conexão com o capoeira que eu tive. Eu não tive muitas não, mas essa foi. Eu gostava de jogar com ele, gostava de ver os movimentos.
É porque também ele era do Brasil, né?
O Tekken fazia várias
tem essa brisa. E
eu
o Black Street
o mestre,
Fighter
eu
não.
Eu conheci o mestre que fez os movimentos desse...
Do Ed?
Do Ed.
Que brisa.
Eu fui lá conhecer ele.
Que brisa, velho. Foda. Foi o primeiro jogo que mostrou... Ah, você viu o vídeo que eu te marquei dos judeus na capoeira?
Sim.
O que, que você achou daquilo?
Eu estava refletindo isso hoje.
O que, que você achou disso?
A tribo que ele vem ali?
Muito complexo, né? Porque é paradoxal.
Que tribo que ele veio? Como assim?
É assim, a minha família, por origem sanguínea, me falou, você tem que escolher uma coisa ou outra. Você lembra dessa historinha, né? A capoeira ou a religião, né? Aí eu fui pra capoeira. Isso aos 9 anos. Lá por 11 anos, como a direção deles foi, tipo, procura a academia da sua comunidade. Lá se pratica. E a escola que você começar, você tem que ir até se formar.
Qual família? Que família é essa?
Os Ferreira.
Seu pai e sua mãe? Tipo, óbvio. Mas aqueles que eu conheci,
não,
o pai que eu conheci,
Campo
não.
Grande,
não.
Não
conheço ninguém.
Não.
Beleza. Campo Grande, Mato Grosso. Aí você foi, você se formou na capoeira.
Aí eu fui iniciado nesse grupo e me formei nesse grupo. E aí, nessa história, quando eu conheci o Índio, que foi o professor que me iniciou, ele era um japonês.
Toda uma escola de filosofia e tudo mais. Tipo um templo, de um monge Shaolin da capoeira.
É.
É bem eu sabia que ia ser absurdo.
Ele era um fenômeno.
De alto nível. Mato Grosso?
Não, ele era de São Paulo.
Ele tá vivo ainda?
Não, ele faleceu.
Mas existe a egrégora?
Aos poucos, eu fui convidado para ser contramestre.
Mas e o lugar ainda existe?
Não, o lugar foi tomado.
Tá me zoando.
Aqueles que você sabe quem.
Quando que isso aconteceu?
Isso foi nos anos 2000.
Nossa, e agora tá tomando, você viu o vídeo?
E agora
a Índia gritando, os caras botando fogo na aldeia.
Eles estão tomando tudo, né? Tipo, agora como a...
Tá vendo, cara? Que mundo a gente vive, tá aqui na nossa frente.
Entra um orçamento de uns 800 mil por ano, mais ou menos. 800 mil por ano pra cultura. Lá do... Entrando... E eles estão lá, lógico. Que poderia ser pra gente. O pessoal da raiz que foi invisibilizado. Só que a gente existe um ponto de força lá, que é a Roda da Lagoa da Conceição. É onde o pessoal...
Tem que colar, vou fazer questão de colar lá com ele, cara. Um dia desse. Conhecer isso aí.
Esse pessoal que foi invisibilizado. Então eles têm um fórum, eles têm toda a movimentação anual, só que a gente é invisibilizado.
Sim, claro. Igual nós aqui, né? Sobrevivendo nas trevas. A gente é que vai salvar muito desses caras.
Isso aqui é uma das melhores rodas que tem lá. Viu?
Cara, que coisa mais linda a obra de Deus, né, cara? Colocar o Thiago no reino.
Sim.
Como é a sua também, com os réus.
Com certeza.
Extraordinário.
E até pouco
tempo. Você falou disso hoje, eu lembrei do que você tinha me falado.
Meu irmão é capoeirista.
Um dos únicos grupos que tinha permissão de ter grupo em Israel.
São eles. Caramba, velho.
Agora...
É por isso que eles ainda continuam lá, do invisível. Os caras estão cuidando da egrégora. Porque, pô, você viu o vídeo. Eu não acreditei. É, você acreditou que você já sabia. Você nunca comentou comigo, talvez não teve oportunidade, mas você talvez já sabia. Eu fiquei perplexo quando vi aquilo. Eu falei, caramba, isso é muito psicodélico. Muito insano.
Sabe qual que é o país que mais pratica capoeira?
Brasil.
Não.
Chutar. Chutar de novo, Estados Unidos.
Você chutou bem. É, você quase acertou. Agora o próximo.
Israel.
É.
Eu me recuso a acreditar. Eu queimo as duas tentativas. Eu me recuso. É o país que mais pratica capoeira é Israel. Como assim? Onde foi feito esse levantamento? Bom, aquele vídeo me deixou perplexo. Só que assim, ali mostra que é uma coisa nova. O judeu vê o outro e fala, o que você tá fazendo? Achei legal, achei interessante. Fala, capoeira. É sério que é capoeira isso mesmo?
Eles que promovem. Sim,
o Brasil tem que ser o Brasil.
Quem acaba viajando são eles. Quem acaba fazendo a frente.
Eles que espalharam. Por causa deles que existe o Ed no Tekken 3. Cara, eu sempre achei estranho ter o Ed no Tekken 3, confesso. Não, Brisa. Porque você começa. Olha daqui, daqui onde a gente tá agora. Eles só pisam aqui, só parasitam. Agora.
Que síntese, hein? Fechou a síntese agora. Foi bem na época, eu acho, que eles começaram a tomar o poder. Que esse jogo é antigo.
Tá não, ligado? Eles tomam poder há muito tempo. Foi bem na...
Mas, assim, eles estão conseguindo chegar nas aldeias. Né? Vamos assim dizer que uma parada de capoeira raiz é como uma aldeia ali, né? Eles vão chegando agora que eles estão devastando. Teve muita coisa que conseguiu se manter. Que foi a camada que eles mais demoraram pra chegar.
É, quando eles vieram, sim. Agora entendi. Eles vieram da Europa, né? A Hollywood,
sim.
Estados Unidos, são eles ali.
E é o que eles temiam do Brasil sempre, porque aqui a gente tem muita cultura, muito povo raiz. Então eles tinham que matar tudo isso, globalizar, né? Botar terceiro mundo enquanto esse tempo, para as pessoas sofrendo, não ter tempo de despertar.
É.
Porque se o Brasil fosse o primeiro mundo desde sempre, mano...
Ele tá sufocando a Atlântida, né? O reino da luz.
Minha água acabou, se Deus tá com aquela água fácil, Thiago, só para dar um golinho.
O Thiago derrubou 30% da sua água.
Ah, por isso que ela acabou do nada, né?
Eu imaginei que tinha acabado.
Boa. Só dar uma olhada na boca pra tomar um rapé.
Forte hoje, hein? Muita força.
Forte. Agora nós vamos sentir bem o aroma. Não vai ter nenhum outro. Não tem cheiro de palo santo. Mas é um bom aroma. Mas é meio enganoso.
É que ele tem um outro aroma aí que. O Paulo Santos já é fraco, poderia ser mais forte na essência. É que tem um outro aroma que tá por cima.
Sim.
Bem doce, bem doce. O Paulo Santos também é um pouco doce, quase. Lembrar, poderia lembrar canela pra alguém.
Eu achei.
Porque canela é uma madeira também.
Sim. E aí eu abri as cinzas. Vimos as sementes. Eu falei que era do Trigueirinho, ele. Ficou feliz, assim, falou, que legal.
Muito bom. Muito bom, gente. Eu tinha feito toda uma oferta, propaganda
assim,
já.
Bem grande, assim, sabe?
A gente fez muito.
E aí veio o tabaco, veio... É como os tempos antigos, quando... Pros mestres, assim, da aldeia, as pessoas que estavam chegando ofertavam tabaco pra ter um momento de cura, um momento de... Né, Via um tabaco, foi muito especial, assim.
Passou vários anos.
Você começou quando?
Em 94.
Com quantos anos?
Com 11, acho. 11 ou 12.
Se formou com quantos anos?
94, já tinha 11 anos.
Quanto tempo você passou da primeira vez que você foi lá?
Da primeira vez que eu fui, levou uns 3 anos.
3 anos lá?
Não, eu fui uma vez, voltei, fui outro ano, voltei.
Quanto tempo você passou lá? Qual foi o seu recorde?
O recorde, eu acredito que tenha sido uns 20 e poucos dias.
O que você fazia lá na sua rotina? Se é que tinha rotina?
Treinamento.
Treinamento. Não tinha. Tinha vivências com o mestre? É interessante. É que eu queria saber qual que era a vibe dos caras lá.
É a lógica, né?
Porque eles têm esse egrégora lá, né? Eles têm contato com os judeus e tudo.
Sim, muitos procuram.
Os gringos vão lá fazer capoeira.
Sim, conheci muitos gringos lá.
Ah! Que brisa.
Sim.
Era da hora lá, então.
É da hora.
Por isso que você acabou indo pra fora do Brasil também.
Eu fui antes. Eu fui um pouco antes. Mas depois eu conheci o pessoal da Europa, do Japão.
Interessante. Japonês, karatê contra capoeira.
E japonês é eficiente, cara. O pessoal é japonês é eficiente.
Japonês é bom na capoeira?
Puxa vida.
Caramba.
Eles aprendem rápido. Eles dedicam, né? Eles têm uma.
É, eu tô ligado. Eu conheço a Miriam.
Eficiente.
É por isso que, aliás, a gente não escolhe nada, né? Deus é que escreve a história. Mas eu só agradeço a Deus, a Miriam. A Miri é assim, ela se esforça pra melhorar o tempo. Eu sou assim, procuro alguém assim também. Pra jornada, né? O René é assim também, a gente se aglomera. É o que sobe pra gente fazer.
Aperfeiçoar.
É. Sintonizar, né? Aperfeiçoar, refinar. Refinamento. Processo natural já. É só não resistir, né? É um processo que já é natural. A lua vem vindo agora. Quando ela vai passando, ela vai vindo mais tarde.
Gostei que eu me formar. Mas aí o pessoal não tinha coragem de me passar instrutor. Mas ele falou assim, ó, Thiago, você é professor.
Ah, o seu problema é o mesmo do Renan. Eles viram você, viram que você era diferente, você já estava encabeçando, já tinha naturalmente ali a liderança. E te fritaram. Mesma história. É a mesma história para todos. Só que assim, aí o destino vai levando a gente, né?
Sim.
O Renan teve a chance lá de com o Bu, teve a chance de fazer esse trabalho, teve a chance no rap e até no futebol. Mas tudo foi mudando para trazer ele aqui. E você também.
Depois no xamanismo, sozinho.
É. No futebol, no rap e no xamanismo. O Thiago teve todo o desdobramento, era pra estar lá com os gringos, esteve com os gringos.
Estarei com...
E agora tá aqui com a gente. E muita gente vai chegar aqui contando essas histórias. São belas histórias, viu?
Sim.
Admiráveis.
É.
Que vida sofrida, hein, Thiago? É. Nossa, eu morro de dó.
É verdade.
Você não
é
morre?
Verdade.
Preto ainda, coitado. É. Só sofrendo.
Eu passei bastante tempo assim.
Só sofrendo a vida.
Vivendo com o pessoal mais de rua também.
É. Aí. Ele foi, fez. Tá certo, é assim que tem que fazer.
Fiz um projeto no morro, ali com o pessoal de comunidade.
Fez bem, viveu bem. Jogou bem, bem jogado. Fez certo, agiu certo. É o caminho que te trouxe aqui. Não tem como pegar caminho errado e chegar no lugar certo. É aquilo que eu falei num áudio uma vez, não sei se vocês viram. Você percebe, você chega aqui e pensa que você vê que a sua vida inteira te trouxe aqui. Ah, então é por isso que eu sou assim. Então é por isso que aconteceu assim.
Exato. Onde tudo faz sentido.
É, não existe coincidência onde tudo coincide. Onde tudo se conecta. Quero mostrar um vídeo pra você, Thiago. Aquilo que eu te falei que ia bugar sua mente. Vou tentar deixar alto que o Renan vai escutar e talvez dê risada. É um minuto só o vídeo. Vamos ver se vai rodar bonitinho pra nós. É só escutar também, mas se quiser ver o carinha falando, é um bonequinho desenho. Bem mal desenhado. Uma animaçãozinha bem toda.
Olá novamente! Hoje lhe contarei mais um pouco de muito da minha história. Estava eu vivo, andando parado e morto, pisando sem pés no chão de um precipício. Quando eu vi sem escutar o som silencioso de um grito sem voz, não entendi, mas estava compreendendo. E então vi nos olhos abertos fechados de um cego, um gelo queimar lentamente sobre a água seca. Poeiras subiam do mar, enquanto o careca penteava suas tranças. E os que não foram voltavam chorando e sorrindo de tristeza. Percebi então que um pássaro voava na água enquanto um peixe nadava no céu. E o véu de uma noiva solteira molhava sem água enquanto choviam sem nuvens. O vento soprava parado, o sol queimava na noite, enquanto nós soávamos de frio no calor gelado que nos derretia. E aquela triste alegria não acabava, pois tinha terminado. O tempo rápido passava lentamente, fazendo as coisas velozes correrem paradas. Por isso lhes digo sem falar, que o mais sábio dos burros é o mais esperto dos tolos, e o mais forte dos fracos é o mais belo dos feios. E por fim, para começar, termina esse vídeo começando do final do começo.
É uma brisa, né?
É o quântico, né?
Sim.
É tudo ao mesmo tempo.